Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. 1904 Sertão de Canudos é um índice sumariando a fisiografia dos sertões do norte. Resume-as e fecha-lhes os aspectos predominantes numa escala reduzida. Eles de algum modo uma zona central comum. De fato, a inflexão peninsular extremada pelo Cabo de Zés. Roque faz que para ele convirjam as lindes interiores de seis estados. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Piauí. Que o totocam ou demoram-lhe afastadas poucas léguas. Desse modo é natural que as vicissitudes climáticas daqueles nele se exercitem com a mesma intensidade, nomeadamente em sua manifestação mais incisiva, sintetizada numa palavra em um terror máximo de patricios que por ali se agitam, a seca. Excusamo-nos de longamente estudá-la, averbando o desbarate dos mais robustos espíritos no aprofundar-lhe a gênesis, tac de antes ao través de sem número de agentes complexos e fugitivos. Indiquemos, porém, inscripta num tratraçado de números inflegíveis, esta fatalidade inexorável, de fato, os seus ciclos, porque o são no rigorismo técnico termo. Abrem-se e encerram-se com um ritmo do tão notável que recordam o desdobramento de uma lei natural, ainda ignorada. Revelou-os, pela primeira vez, o senador Mas Pompeu, traçando um quadro por si mesmos bastante eloquente, em que os aparecimentos daquelas, no século passado e atual, se defrontam em paralelismo singular, sendo presumir que ligeiras discrepâncias, infinitos de observação ou desvios na tradição oral que as registrou. De qualquer modo resalta a simples contemplação uma coincidência repetida bastante para que se remova a intrusão do acaso.
Sim, para citarmos penas maiores, seca vieio, secas de uimi, os uimi de ouviu, 223.727.
E 1736.737, e 1744.745, e 17.771.178 do século XVIII, justapõe-se as de 1808.809, 1824.825, e 1835.837. E 1844.845, 1877.879, do atual. Esta coincidência, espelhando-se quase invariável, como se surgisse do decalque de uma quadra sobre outra, acentua-se ainda na identidade das quadras remanzadas e longas que ilangas atreguaram a progressão dos estragos. De fato sendo, no século passado, o maior interregno de 32 anos e 1745.777. Houve no nosso outro absolutamente igual, e o que é sobremaneira notável, com a correspondência exatíssima das datas em 1845.877. Continuando num exame mais íntimo do quadro, destacam-se novos dados fichos e furtivos, aparecendo com um rigorismo de incógnitas que se desvendam. Observa-se então uma cadência raro perturbada na marcha do flagelo, intercortado de intervalos poucos dispares entre 9 e 12 anos, sucedendo-se de maneira a permitirem previsões seguras sobre a sua irrupção. Entretanto, apesar desta simplicidade extrema nos resultados imediatos, o problema, que se pode traduzir na fórmula aritmética mais simples, permanece inabordável. Impressionado-a pela rasta progressão raro alterada, e fichando-a um tanto forçadamente em 11 anos, um naturalista, o barão de Capanema, teve o pensamento de rastrear nos extraterrestres, tão característicos pelos períodos invioláveis em que se sucedem, a sua origem remota. E encontrou na regularidade com que repontam e se extinguem, intermitentemente, as manchas da fotosfera solar, um símile completo. De fato, aqueles núcleos obscuros, alguns mais vastos que a Terra, negrejando dentro da cercadura fulgurante das fáculas, lentamente derivando a feição da rotação do Sol, tem entre o máximo e o mínimo da intensidade, um período que pode variar de 9 a 12 anos. E como há muito a intuição genial de R. Hercheles descobrira o influxo preciável na dosagem de calor emitido para a Terra, a correlação surgia inabalável, neste estear-se em dados geométricos e físicos acochetando-se não efeito único. Restava equiparar o mínimo das manchas, anteparo à irradiação do grande astro, ao fastígio das secas no planeta todo dourado de modo a patentear, compares, os períodos de umas e outras, falhou neste ponto, em que pese à sua forma atraente em cima, a teoria planeada. Raramente coincidem as datas do paroxismo estival, no norte, com as daquele. O malogro desta tentativa, entretanto, denuncia menos a desvalia de uma aproximação imposta rigorosamente por circunstâncias tão notáveis do que o exclusivismo de atentar-se para uma causa única. Porque a questão, com a complexidade imanente aos fatos, se atém de preferência a razões secundárias, mais proximas e enérgicas, e estas em modalidades progredindo, contínuas, da natureza do solo à disposição geográfica, só serão definitivamente sistematizadas quando estancerie de observações permitira e defina agentes preponderantes do clima sertanejo. Como quer que seja, o penoso regime dos estados do norte está em função de agentes desordenados e fugitivos, sem leis ainda definidas, sujeitas às perturbações loucas, derivadas da natureza da terra, e a reações amplas, promanadas das disposições geográficas. Daí as correntes aéreas que o desequilibram e variam. Determinal em grande parte, e talvez de modo preponderante, a monção de nordeste, oriunda da forte aspiração dos planaltos interiores. Que em vasta superfície alargada até ao Mato Grosso, são, como se sabe, sede de grandes depressões barométricas no estio. Atraído por elas, o nordeste vivo, ao entrar de dezembro a março, pelas costas septentrionais, é singularmente favorecido pela própria conformação da terra. Na passagem, celere. Por sobre os chapadões desnudos cuja irradiação intensa entenha e alteia o ponto de saturação diminuindo as probabilidades das chuvas. E como que o repelem? De modo a lhe permitir acacatar para os recessos do continente, intacta, sobre os mananciais dos grandes rios, toda a umidade absorvida na travessia dos mares. De fato, a disposição orográfica dos sertões, a parte ligeiras variantes. Cordas de serras que se alinham para nordeste paralelamente à monção reinante. Facilita a travessia desta, canaliza-a. Não a contrabate num antagonismo de encostas, abarreirando-a, alteando-a, provocando-lhe o resfriamento e a condensação em chuvas. Um dos motivos das secas repousa, assim, na disposição topográfica. Falta às terras flageladas do norte uma alta serrania que, correndo em direção perpendicular àquele vento, determina a dinâmica colding, consoante um dizer expressivo. Um fato natural de ordem mais elevada esclarece esta hipótese. Assim é que as secas aparecem sempre, entre duas datas, fixadas há muito pela prática dos sertanejos, de 12 de dezembro a 19 de março. Fora de tais limites não há um exemplo único de extinção de secas. Se os atravessam, prolongam-se fatalmente por todo o decorrer do ano, até que se reabra outra vez aquela quadra. Sendo assim, e lembrando-nos que é precisamente dentro deste intervalo que a longa faixa das calmas equatorias, no seu lento oscilar em torno do Equador, paira no zenite daqueles estados, levando a borda até aos extremos da Bahia, não poderemos considerá-la, para o caso, com a função de uma montanha ideal, correndo de leste a oeste e corrigindo momentaneamente de uma véu de disposição orográfica, se anteponha à monção e lhe provou a parada, a ascensão das correntes. O resfriamento subsequente e a condensação imediata nos aguaceiros diluvianos os que tombam então sobre os sertões. Este desfiar de conjecturas tem o valor único de indicar quantos fatores remotos podem incidir no custão que duplamente nos interessa pelo seu traço superior, na ciência e pelo seu significado mais íntimo, no envolver o destino de extenso trato do nosso país. Remove, por isto, a segundo plano o influxo até hoje inutilmente agitado dos alisos, e atguemam-me fortifaleci uso pela intuição do próprio sertanejo para quem a persistência do nordeste. O vento da seca, como baptiza expressivamente, equivale à permanência de uma situação irremediável e crudelíssima. As quadras benéficas chegam de improviso. Depois de dois ou três anos, como de 1877-1879, em que a insolação rescalda intensamente as chapadas desnudas, a sua própria intensidade origina um reagente inevitável. Deca final por toda parte, de modo considerável, a pressão atmosférica. Apruma-se, a maior e a mais bem definida, a barreira das correntes ascensionais dos ares aquecidos, antepostas às que entram pelo litoral. E entre chocadas, num desencadear de tufões violentos, confundidas as lufadas, alteiam-se, retalhadas de raios, nublando em minutos o firmamento todo, desfazendo-se logo depois em aguaceiros fortes sobre os desertos recrestados. Então parece tornar-se visível o anteparo das colunas endentes, que determinam o fenômeno, na colisão formidável com o Nordeste. Segundo numerosos testemunhos, as primeiras bategas despenhadas da altura não atingem a Terra. A meio caminho se evaporam entre as camadas referventes que sobem, e volvem pulsadas às nuvens para, outra vez condensadas, precipitarem-se de novo e novamente refluírem, até tocarem o solo que, a princípio, não umedecem, tornando-o em aos espaços, com rapidez maior numa vaporização quasi, como se houvessem caído sobre chapas incandescentes, para mais uma vez descerem uma permuta rápida e continua até que se formem, afinal, os primeiros fios de água derivando pelas pedras, as primeiras torrentes em despenhos pelas encostas, afluindo em regatos já avolumados entre as quebradas, concentrando-se tumultuariamente em Rio Ibiruena e Joinje, adensando-se estes, em rios barrentos traçados ao acaso, a feição dos declives, em cujas correntezas tas pavelosmente a galhada das árvores arrancadas, rolando todos e arrebentando na mesma onda, no mesmo caios de águas revoltas e escuras. Se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas lares, transmudam-se sertões revivecendo. Passam. Porém, não raro, num giro celeiro de ciclone, a drenagem rápida do terreno e a evaporação que se estabelece mais viva torna-nos outra vez desolados, aridos. E penetrando-lhes a atmosfera ardente, os duplicam a capacidade higrométrica, vão dia a dia absorvendo a umidade exígua da terra e abrindo-lhes ciclo inflexível das secas. Então a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nó. Nesta, ao menos, o vigiante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a caatinga o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não atrai, repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe adiante léguas e léguas, imutável no aspecto desolado. Árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos revoltos, entrecruzados, apando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso, ditora da flor agonente, embora esta não tenha as espécies reduzidas dos desertos. Mimosas enfesadas ou euforbias ásperas sobre o tapete das gramíneas murchas. E se a figure farta de vegetais distintos, as suas árvores, vistas em conjunto, semelham uma só família de poucos gêneros, quase reduzida a uma espécie invariável, divergindo apenas no tamanho, tendo todas a mesma conformação, a mesma aparência de vegetais morrendo, quase sem troncos, em esgalhos logo ao irromper do chão. É que por um efeito explicável de adaptação às condições estreitas do meio ingrato, evolvendo penosamente em círculos estreitos, aquelas mesmo que tanto se diversificam nas matas, ali estalham por um molde único. Transmudam-se, e em lenha metamorfose vão tendendo para limitadíssimo número de tipos formados pelos atributos dos que possuem maior capacidade de resistência. Esta impõe-se tenaz e inflexível. A luta pela vida que nas florestas se traduz como uma tendência reprimível para a luz, datando-nos os arbustos dos encicos, distendidos, fugindo ao afogado das sombras e alteando. Se presos mais raios do sol do que aos troncos seculares ali, de todo oposta, é mais obscura, original e mais comovedora. O sol é o inimigo que é forçoso evitar, iludir ou combater. E evitando o presente-se de algum modo, como o indicaremos adiante, em uma ação da flora moribunda, enterrando-se os caules pelo solo. Mas como este, por sua vez, é áspero e duro pelas drenagens dos pendores ou esterilizado pela sucção dos estratos e queimado pelas insolações entre dois meios desfavoráveis. Passos candentes e terrenos agros. As plantas mais robustas trazem no aspecto normalíssimo, estampados, os estigmas desta batalha surda. As leguminosas, altaneiras noutros lugares, ali se tornam anãs. Ao mesmo templiam o âmbito das frondes, alargando a superfície de contacto com o ar, fabricando goção dos exos elementos nele disseminados. Atrofiam as raízes mestras batendo contra o subsolo impenetrável, substituem-nas pela expansão irradiante das radículas secundárias, ganglionando-as em tubérculos tumidos de seiva. Amildam as folhas. Fitam-nas rijamente, duras como cisalhas, a ponta dos galhos para diminuírem o campo da insolação. Revestem de um indumento protector os frutos, rígidos, às vezes, como estrobilos. Dão-lhes na decência perfeita com que as vagens se abrem, estalando como se houvessem molas de aço. admiráveis aparelhos para a propagação das sementes, espalhando-as profusamente pelo chão. E tem todas, sem exceptuar uma única, no perfume suavíssimo das flores, um anteparo intacteis que nas noites frias sobre elas se alevantam e se arqueiam obstando que as atitinjam de chofre as quedas de temperatura, tendas invisíveis e encantadoras, resguardando-as. Assim disposta, a rovore aparelha-se para reagir contra o regime bruto. Ajusta-se sobre os sertões o cauterio das secas, esterilizam-se os ares urentes, empedra-se o chão gretando, recrestado, ruge o nordeste nos ermos, e como um silício dilacerador, a caatinga estende sobre elas ramagens de espinhos. Mas, atenuadas todas as funções, a planta, estivando em vida latente, alimenta-se das reservas que armazena nas quadras remansadas e rompe os estios, pronta a transfigo. Ra-se entre os deslumbramentos da primavera. Algumas, em terrenos mais favoráveis, iludem ainda melhor as intempéries, em disposição singularíssima. Vem-se, numerosos, aglomerados em capõe ou salpimpintando isolados as macegas, arbúsculos de pouco mais de metro, de largas folhas espessas e luzidias, exuberando floração ridente em meio da desolação geral. São os cajueiros anões, os típicos anacardium humilis das chapadas aridas, os cajus dos indígenas. Estes vegetas estranhos, quando abablaqueados em roda, mostram raízes que se entranham a desproporcionada profundura. Não a desenraizal. O eixo descendente aumenta-lhes maior à medida que se escava. Por fim se nota que ele se vai repartindo em divisões dichotômicas. Progride pela terra dentro até um caule único e vigoroso embaixo. Não são raízes, são galhos. E os pequeninos arbúsculos, esparsos ou repontando em tus, abrangendo às vezes largas áreas, uma vore única enorme, inteiramente soterrada. Espancado pelas canículas, fustigado dos sóis, roído dos enxurros, torturado pelos ventos, o vegetal parece derrear-se aos embates desses elementos antagônicos e abroquelar-se daquele modo, invisível, no solo sobre que a levanta apenas os altos renovos da fronde majestosa. Outros, sem esta conformação, aparelham-se de outra sorte. As águas que fogem no volver selvagem das torrentes ou entre as camadas inclinadas dos xistos ficam retidas, longo tempo, nas patas das bromelias aviventando-as. No pino dos verões, um pé de uma gacambira para o matuto sequioso, um copo d'água cristalina e pura. Os carós verduengos, de flores triunfas e altas, os gravás e ananases bravos, trançados em touceiras impenetráveis, copiam-lhe a mesma forma, adrede feita aquelas paragens estereis. As suas folhas ensiformes, lisas e lustrosas, como as da maioria dos vegetais sertanejos, facilitam a condensação dos vapores escassos trazidos pelos ventos, por maneira a se debelar o perigo máximo ávida vegetativa, resultante de larga evaporação pelas folhas, esgotando e vencendo a absorção pelas radículas. Sucedem-se outros, diversamente armados, sob novos aprestos, mas igualmente resistentes. As nopaleias e cactus nativas em toda a parte, entram na categoria das fontes vegetas de Saint-Hilaire. Tipos clássicos da flora desértica, mais resistentes os demais. Quando eles decanham a um lado, fulminadas, as árvores todas persistem inalteráveis ou mais vividos talvez. Afeiçoaram-se aos regimens bárbaros, repelem os climas benignos em que estiolam e definham. Ao passo que o ambiente em fogo dos desertos parece estimular-lhe ora a circulação das cervas da seiva entre os cladódios tumidos. As favelas, anônimas ainda na ciência, ignoradas dos sábios, conhecidas demais pelos tabaréus. Um futuro gênero cauterium das leguminosas, tem, nas folhas de estomatongados em vilosidades, notáveis aprestos de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a sua epiderme resfriando, à noite, muito abaixo da temperatura do arca, provoca, despeito da secura deste, e breves precipitações de orvalho. Por outro, a mão que a toca, toca uma chapa incandescente de ardência inaturável. Ora, quando, ao revés das anteriores, as espécies não se mostram tão bem armadas para a reação vitoriosa, observam-se dispositivos porventura mais interessantes. Unem-se intimamente abraçadas, transmudadas em plantas socias. Não podendo revidar isoladas de disciplina, congregam-se, arregimentam-se. São deste número todas as cesálpinas e as catingueiras, constituindo, nos trechos em que aparecem, 60% das catingas, os alecrins dos tabuleiros e os canudos de pito, heliotrópios arbustivos de cauoco, pintalgado de branco e flores em espigas, destinados a emprestar o nome ao mais lendário dos vilarejos. As não estão no quadro das plantas socias brasileiras, de Humboldt, e aquece as primeiras vicegem noutros climas isoladas. Ali se associam, estreitamente entrançadas as raízes, no subsolo, em apertada trama, retém as águas, retentem as terras que se desagregam e formam num longo esforço solo aravel em que nascem. Vencem na capilaridade do inextricável tecido de ragadindadas em remalhas numerosas. A sução em sarvel dos estrasas rectos e vireias. Vivem é o termo. Por quê? No fato, um traço superior à passividade da evolução vegetativa. Um trecho das caatingas tem o mesmo caráter juazeiros, que raro perdem as folhas um verde intenso, adrede modeladas às reações vigorosas da luz. Sucedem-se meses e anos ardentes. Empobrece-se inteiramente o solo esbraseado. Mas, nessas quadras cruéis, em que as soalheiras se agravam, às vezes com os incêndios espontaneamente ateados pelas ventanias astrictando rijamente os galhos secos e estonados, sobre o depauperamento geral da vida em roda, agitam as ramagens virentes, ali as estações, floridos sempre, salpintando o deserto com as flores cor de ouro, alacres, esbatidas no pardo dos restolhos. A maneira de oásis verdejantes e festivos. A dureza dos elementos cresce, entretanto, em incertas quaras, ao ponto de os desnudar. É que se enterroaram a muitos fundos das cacimbas, e os leitos endurecidos das ipicueiras mostram, feito enormes carimbos, em moldes, os rastros velhos das boiadas, e o sertão de todo se impropriou ávida. Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os cereus esguios e silentes, aprumando os caules circulares repartidos em colunas poliedricas e uniformes, na simetria impecável de enormes candelabros. E avultando ao descer das tardes breves, sobre aqueles ermos, quando os abotam grandes frutos vermelhos destacando-se, nitidos, à meia luz dos crepúsculos. Dão a ilusão emocionante de cílios estranhos, fincados a esmo no solo, espalhados pelas chapadas, e acesos. Caracterizam a flora caprichosa na meplenitude do estio. Os mandacarus cereus de aramacarua atingindo notável altura, raro aparecendo em grupos, assomando isolados acima da vegetação caótica, são novidade atraente a princípio. Ah, que belo contraste! Aprumam-se tesos, triunfalmente, enquanto por toda a banda flora se deprime. O olhar perturbado pelo acomodar-se à contemplação penosa dos acervos de esgalhos estorcidos, descansa e rectifica-se percorrendo-lhes os caules direitos e corretos. No fim de algum tempo, porém, são uma obsessão acabrunhadora. Gravam em tudo monotonia irritante, sucedendo-se constantes, uniformes e dentifodos, todos do mesmo porte, igualmente afastados, distribuídos com uma ordem singular pelo deserto. O chique-chiques cactus peruvianus, uma variante de proporções inferiores, fraccionacionados em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvicimas. Procuram os lugares ásperos e ardentes. São os vegetas clássicos dos areais em fogo. Aprazem-se no leito esbraseado das lágencas graniticas feridas pelos sóis. Tem um socio inseparável neste habitat, que as próprias osochideias evitam, o cabeça de frade, deselegante e monstruoso melocactus de forma elipsoidal, acanalado, de gomos espinescentes, convergindo-lhe no vértice superior formado por uma flor única, intensamente rubra. Aparecem de modo inexplicável, sobre a pedra nua, dando realmente no tamanho, na conformação, no modo por que se espalham, a imagem singular de cabeças decepadas e sanguinolentas jogadas por Ayaimo, numa desordem trágica. É que estreitíssima frincha lhes permitiu insinuar, através da rocha, a raiz longa e capilar a parte inferior onde acaso existam, livres de evaporação, uns restos de umidade. E a vasta família, revestindo todos os aspectos, deca, a pouco e pouco, até os quipás reptantes, espinhosos, humilimos, trançados sobre a terra à maneira de espartos de um capacho dilacerador, as ripsalides serpente flexuosas, como víboras verdes pelos ramos, de parceria com os frágeis cactos epifitas, de um glauco empalecido, presos por adligantes aos distipites dos oricurizeiros, fugindo do solo barro para o remanso da copa da palmeira. Aqui e ali, outras modalidades, as palmatorias do inferno, ou pontias de palmas diminutas, diabolicamente riçadas de espinhos. Com o vivo carmim das cochonilhas que alimentam, orladas de flores rutilantes, quebrando alacremente a tristeza solene das paisagens. E pouco mais especializa quem anda, pelos dias claros, por aqueles descampados, entre arvores sem folhas e sem flores. Toda a flora, como um em uma derrubada, se mistura em baralhamento indescriptível. É a Catanduva, mato doente, da etimologia indígena, dolorosamente caída sobre o seu terrível leito de espinhos. Vingado um comoro qualquer, botas em torno às vistas, perturbas o mesmo cenário desolador. A vegetação agonizante, doente e informe exausta, num espasmo doloroso. A silva és tua fila, a silva horrida de martios, abrindo no seio iluminado da natureza tropical um vácuo de deserto. Compreende-se, então, a verdade da frase paradoxal de Aug. De Saint-Hilaire, Ha'ali, toda a melancolia dos invernos, com o sol ardente e os ardores do verão. A luz crua dos dias longos flameja-se sobre a terra imóvel e não anima. Reverberam as infiltrações de quartzo pelos seus calcários, desordenadamente esparsos pelos ermos, num alvejar de banquises, e oscilando a ponta dos ramos secos das árvores inteiriçadas, dependuram-se as tilandes e as alvacentas, lembrando flocos esgarçados de neve, dando ao conjunto o aspecto de uma paisagem glacial, de vegetação hibernante nos gelos. Mas no empardecer de uma tarde qualquer, de março, rápidas tardes sem crepúsculos, prestes afogadas na noite, as estrelas pela primeira vez cintilam vivamente. Nuvens volumosas ababarreiram ao longe os horizontes, recortando-os em relevos e imponentes montanhas negras. Sobem vagarosamente, incham, empoladas em lentos e desmesurados rebojos. Na altura, enquanto os ventos tumultuam nos plainos, sacudindo as galhadas. Avassalado em minutos, o firmamento golpe-se de relâmpagos precipites, sucessivos, sarjando o fundamento imprimedura négada da tormenta. Reboam ruidosamente as trovoadas fortes. As bategas de chuva tombam, grossas, espaçadamente sobre o chão, adunando-se logo em aguaceiro diluviano. E ao tornar da travessia o viatipasmo, não vê mais o deserto. Sobre o solo, que as amarilis apetam, resurge triunfamente a flora tropical. É uma mutação de apoteose. Os molungos rotundos à borda das cacimbas cheias estadeiam a purpura das larflores vermelhas. Sem esperar pelas folhas, as caraíbas e baraúnas altas refrondecem à margem dos ribeirões refertos, ramalham resoantes, os marizeiros esgalhados, à passagem das virações suaves, assomam. Vivazes, amortecendo as truncaduras das quebradas, as quixabeiras de folhas pequeninas e frutos que lembram contas de onix. Mais virentes, adensam-se os icozeiros pelas varzeias, sob o ondular festivo das copas dos oricures, onde veiam, móveis, avivando a paisagem, acamadas nos plainos. Arredondando as encostas, as moitas floridas do alecrim dos tabuleiros, de caules finos e flexíveis, as umburanas perfumam os ares, filtrandrandos nas frondes enfolhadas. Dominando a reviviscência geral, não já pela altura senão pelo gracioso do porte. Os umbuzeiros a levantam 2 metros sobre o chão e radiantes em círculo, os galhos numerosos. É a árvore sagrada do sertão, sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos dos vaqueiros. Representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja. Foi talvez de talhe mais alentado e alto. E veio descaindo, pouco a pouco, numa decadência de estios flamivomos e invernos torrençais, modificando-se a afeição do meio desenvolvendo, até se preparar para a resistência e reagindo, por fim, desafiando as secas duradouras, sustentando-se nas quadras miseráveis mercê da seda energia vital que economiza nas estações benéficas das reservas guardadas em grande copia nas raízes. E reparte-as com o homem. Se não existisse um buzeiro aquele tracto de sertão, tão estéril que nele escasseiam os carnaúbas tão providencialmente espalhados nos que o convizinham até o Ceará, estaria despovoado. O umbu é para o desventurado matuto que ali vive o mesmo Uritia, para os garaunos dos lanos, alimenta-o e mitiga-lhe a sede. Abre-lhe o seio acariciador e amigo, onde os recramos recurvos e entrelaçados parecem de propósito feitos para a armação das redes bambuantes. E ao chegar em os tempos felizes daem os que frutos de sabor esquisito para o preparo da umbuzada tradicional. O gado, mesmo nos dias de abastança, cobiça-lhe o sumo acidulado das folhas. Realça-se-lhe, então, o porte levantada, em recorte firme, a copa arredondada, num plano perfeito sobre o chão, a altura atingida pelos bois mais altos, feito plantas ornamentas entregues à solicitude práticos jardineiros. Assim decotadas semelham grandes calotas esféricas. Dominam a flora sertaneja nos tempos felizes, como seriam os melancholicos nos paroxismos estivas. As juremas, predilectas dos cabocos, o seu haxixe capitoso, fornecendo-lhes, grátis, inestimável beberagem, que os revigora depois das caminhadas longas, extinguindo-lhes as fatigas em momentos, feito um filtro mágico. Derramam-se em sebes, em petrevês tranqueiras disfarçadas em folhas diminutas. Refrondam os mariseiros raros. Misteriosas arvores que presagiam a volta das chuvas e das épocas anheladas do verde e o termo da magra em dois. Quando, em pleno flagelar da seca, lhes porejam, na casca ressequida dos troncos, algumas gotas d'água, reverdecem os angicos, lourejam os jós em moitas e as baraunas de flores em cachos, e os araticuns à orelha dos banhados. Mas destacando-se, dispersos pelas chapadas ou no bolear dos cerros, zumbuzeiros, estrando flores alvicimas, abrolhando em folhas, que passam em fugitivos cambiantes de um verde paulido ao róseo vivo dos rebentos novos, atraem melhor o olhar, são a nota mais feliz do cenário deslumbrante. E o sertão é um paraíso. Resurge ao mesmo tempo a fauna resistente das caatingas de espáperas baixardas úmidas, os caititus e siquivos. Em varas, pelas tigueiras, num estridulo estrepitar de machilas percutindo, os queixadas de canela ruiva correm pelos tabuleiros altos em bandos, esporeando-se com os ferrões de sobe as asas, as emas velocíssimas e as seremas de vozes lamentosas e as sericoias vibrantes, cantam nos bedos, a fimbria dos banhados onde vem beber o pira estacando um momento no seu troto brutal, inflexivelmente rectilíneo, pela caatinga, derribando arvores, e as próprias suçuaranas aterrando os mocós espertos que se aninham aos pares nas nasosluras dos fraguedo, pulam alegres nas cegas altas, antes de quedarem nas tocaias traesveados ariscos ou novilhos desgarrados. Sucedem-se manhãs sem par, em que o irradiar do levante incendido retinge a purpura das eritrinas e destaca melhor, engrindando as umburanas de casca rocheada, os festões multicores das bignônias. Animam-se os ares numa palpitação de asas, celeres, ruflando. Sucam-nos notas de clarins estranhos. Num tumultuar de desencontrados voos passam, em bando, as pombas bravas que remigram, e rolam as turbas das turbulentas das maritacas estridentes. Enquanto feliz, deslembrado de mágoas, segue o campeiro pelos arrastadores, tangendo a boiada far e entoando a cantiga predilecta. Assim se vão os dias. Passe um, dois, seis meses venturosos, derivados da exuberância da terra, até que surdamente, imperceptivelmente, num ritmo maldicto, se despeguem, atepou, e caiam as folhas e as flores, e a seca se desenhe outra vez nas ramagens mortas das árvores deciduas. Notas veja-se a bebela indução de Tindal. O verde e magnes, como os matutos denominam as quadras chuvosas, se as secas.